7h27, é a hora da nossa entrevista. Nós anunciamos desde o início do programa, quando a gente fez aí uma geral da lotação dos hospitais pelo estado, pela macro-região da Serra Gaúcha, por Caxias do Sul. E o principal hospital referência regional é o Hospital Geral. Por isso, nós convidamos o Dr. Alexandre Avino, diretor técnico do HG aqui de Caxias do Sul, para falar um pouquinho mais sobre a situação de leitos. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Muito bom dia, estou à disposição.
Estou aqui com o painel COVID que o governo do estado atualiza e estou conferindo aqui a ocupação do Hospital Geral é de 95%, sendo 40 leitos UTI adulto, 39 pacientes. Este é o limite do hospital, é isso, doutor?
Sim, nós estamos expandindo uma área para leitos de UTI, então uma das enfermarias passou a ser adaptada para atender pacientes em condição crítica. E a nossa ocupação durante o dia de ontem atingiu 100% de UTI para pacientes COVID-19. Né? E também a ocupação geral do hospital está elevadíssima já há bastante tempo.
Doutor Avino, além essa expansão é de quanto? E além da expansão, há previsão de novos leitos?
Não, a expansão ela ocorre dentro dos leitos já existentes. Nós temos 237 leitos na instituição. Nós tínhamos somente 10 leitos de UTI para pacientes adultos. E esses leitos de UTI é que foram aumentados em quantidade. Então, hoje nós contamos, na verdade, com 31 leitos de UTI para pacientes COVID-19. Então, nós foi criada uma... A UTI original de delay... de 10 leitos, ela foi mantida como uma UTI só para a COVID e nós agregamos mais 21 leitos de novos pacientes aí com UTIs adaptadas em leitos de enfermaria, certo?
Bom, e é possível criar mais leitos assim de UTI em função desta lotação, que acredito que seja a maior lotação que se tem desde o início da pandemia.
Sim, é a maior lotação desde o início da pandemia. E é possível, sim, se ampliar leitos de UTI. Na verdade, eles serão ampliados. Nós estamos já preparando 7 leitos a mais de UTI a pedido do município. Foi confirmado ontem isso. E até 1º de março nós devemos já estar com os leitos preparados e com as equipes preparadas para atendimento. Então, nós passaremos de 31 para 38 leitos de pacientes COVID-19 crítico.
Esse número é suficiente ou o que seria o ideal para o hospital?
Nós não temos essa resposta. Né? Nós não sabemos qual vai ser o comportamento da pandemia. O número de pacientes tem aumentado, com certeza. Né? O tipo de população se modificou também. E nós não sabemos se esses leitos vão ser suficientes ou não. O que nós temos como hoje... é que os leitos que nós temos estão no limite, né, eles estão sendo 100% usados, o que não é o ideal. Né? O ideal é nós trabalharmos com uma folga, com certeza, de 10% pelo menos, nós não sabemos se isso vai ser possível, né? Isso vai depender de um esforço dos gestores responsáveis.
E, doutor Avino, para ampliação desses leitos, precisa de espaço físico, mas também precisa de profissionais. Como está essa situação com relação aos profissionais da saúde para atendimento?
Não está sendo simples de se organizar equipes, porque o atendimento de pacientes COVID-19 em UTIs, ele é muito difícil. Os pacientes são realmente muito graves, demanda um esforço muito grande das equipes e também... é necessário um conhecimento específico na área médica. Então, nós temos profissionais que são formados no assunto, que são os intensivistas, né? E nós temos outros profissionais que atuam em áreas afins. Né? Então, algumas áreas clínicas, como cardiologia, pneumologia, nefrologia, algumas áreas cirúrgicas também estão aptas. Nós também temos dificuldade em conseguir profissionais para atuar nas unidades. Então, esse é um outro problema que deve acontecer. Por quê? Porque mesmo que se tenha atendimento médico nas unidades, talvez ele não seja o ideal, porque ele não é especializado.
Quantos profissionais ficam envolvidos em um leito de UTI, doutora?
Hoje, na verdade, nós temos como ideal um médico para cada 8 pacientes, certo? Só que esses pacientes, eles demandam muita atenção. Por exemplo, na nossa UTI 1, nós temos dois médicos continuamente, mais médico em treinamento, médico residente. E a gente tem mantido pelo menos um médico para cada, no máximo, 10 leitos em UTI, certo? Então, com esse padrão, nós conseguimos atender bem os pacientes.
E vocês estão também adotando outras medidas, como, por exemplo, cancelamento de férias, remanejamento de profissionais de uma área para outra. Vocês também são um hospital escola, utilizando mais alunos. O que dá para ser feito neste sentido?
Bom, em termos de pessoal, com certeza, o recrutamento ele é a princípio voluntário, certo? Nós convidamos sempre os profissionais para que possam trabalhar nesse momento, para que possam trocar as suas férias para um outro momento, né? Afinal, é um enfrentamento coletivo. Do ponto de vista de acadêmicos, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Educação, inclusive, adiantaram formaturas de médicos que cumpriram 75% do seu ano de final de curso para que pudessem atuar na pandemia. O que tem feito muita diferença para o nosso hospital são os nossos médicos residentes, que são os médicos em especialização, principalmente aqueles da área clínica, que fazem naturalmente estágios na UTI. Esses médicos têm ajudado bastante. Mas a circulação de acadêmicos, como medida de proteção e segurança, ela foi quase que suspensa no hospital. Só os acadêmicos dos dois últimos anos que cumprem os estágios é que estão circulando, e também de maneira controlada. Isso se explica porque o consumo de materiais de proteção individual ele é muito grande, especialmente nas unidades clínicas, mas também nas enfermarias. E você acabar disponibilizando esse material para muitas pessoas, em algum momento vai produzir a falta desse. Então, é uma série de fatores que combinados levam a que a circulação seja diminuída.
Nessa questão dos equipamentos, doutor, está tudo ok ou há falta, né? Tanto os equipamentos de proteção quanto outros materiais?
Os equipamentos de proteção individual, eles estabilizaram. Existia a perspectiva de falta realmente no começo da pandemia, houve uma grande mobilização, mas hoje nós temos EPIs para todos os profissionais envolvidos. Em termos de estrutura de atendimento com equipamentos, nós enfrentamos agora na ampliação dos últimos leitos e para a ampliação desses novos leitos, falta de alguns equipamentos, como por exemplo os monitores que fazem a leitura dos sinais vitais dos pacientes críticos. É um equipamento que ele não está à disposição em quantidade satisfatória. Nós estamos fazendo um esforço para a compra. Conseguimos comprar 3 monitores no início dessa semana e estamos mobilizando monitores que não estão sendo utilizados, como, por exemplo, de áreas que não estão atuando em carga plena, né? Como, por exemplo, bloco cirúrgico, sala de recuperação. Então, existe sim a perspectiva de alguma dificuldade em termos de equipamento. Aqui ontem nós acabamos entregando no Hospital Verde Ramos 5 respiradores Frank, que foram desenvolvidos pela universidade junto com um grupo de engenheiros, já com perspectiva de uso, sim.
Então, e doutor Alexandre Avino, diretor do Hospital Geral, do ponto de vista de pacientes, o que se observa atualmente? Temos aí um avanço muito mais rápido que em outros momentos da pandemia e, em geral, na UTI o que se via mais eram pacientes do grupo de risco, idosos. Continua assim ou vocês percebem que daqui a pouco tem mais jovens? E também, como vocês são referência regional, tem muitos pacientes de algum município específico?
Nós observamos, sim, uma mudança no padrão dos pacientes. No início da pandemia, o perfil era quase sempre o mesmo, né? Paciente idoso, normalmente com doenças associadas, mas em especial a obesidade, hipertensão, diabetes. Hoje, a população ela é bem mais heterogênea. Com certeza, os grupos mais jovens também estão sendo comprometidos. Talvez não com uma forma tão grave, né? E em termos de distribuição regional, Eu não tenho no meu mapa se existe algum ponto, mas nós estamos, na verdade, o estado inteiro está recebendo pacientes de lugares que não são referência nas suas regiões, né? Então, eu não tenho como te dizer agora se existe algum foco em especial. O fato é que todo o estado está enfrentando dificuldade em acomodar pacientes, certo?
Só para a gente encerrar, o Dr. Alexandre Avino é o diretor técnico do Hospital Geral, mas também nós temos o diretor, Sandro Junqueira, em Brasília, com uma comitiva, que tem, por exemplo, o presidente da SIC, tem vários representantes aqui de Caxias do Sul, buscando recursos para ampliação do Hospital Geral. É claro que é algo que não deve ser para agora, mas qual a importância também dessa mobilização para ter uma ampliação perene, que não seja só agora temporária, como o que está sendo feito com relação aos leitos de UTI?
Sim, historicamente, eu digo nos últimos talvez 6 anos, existia na cidade a ideia de que faltavam cerca de 55 leitos de UTI, por exemplo. Certo. E a nossa região é uma região de 49 municípios, com mais de 1 milhão de habitantes, e para quem trabalha na área, sabe que é nítido que toda a nossa estrutura está subdimensionada, muito subdimensionada. E a ampliação do Hospital Geral, ela tem uma importância gigantesca para que esse problema talvez não seja resolvido, mas ele seja suavizado. Então, como diretor do hospital e que tem acompanhado a realidade de pessoas que precisam de atendimento, não só de doenças infecciosas, como é essa terrível situação que nós estamos passando da Covid, mas as pessoas que precisam para tratamento das doenças corriqueiras e de doenças como os tumores, nós precisamos de uma estrutura muito maior. E o que nós temos é uma obra que foi interrompida durante quase 3 anos, que vai aumentar 60% a nossa capacidade de atendimento, vai qualificar ainda mais a nossa capacidade de atendimento e precisa realmente ser concluído. Por isso que essa iniciativa que partiu da própria fundação de se criar uma campanha para mobilizar a nossa comunidade, agora já atingiu a esfera política, sim, já atingiu a esfera administrativa e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, para que no futuro próximo, com a conclusão da obra, a espera seja diminuída para as pessoas que precisam do seu tratamento, e se nós precisarmos enfrentar uma situação como essa, nós tenhamos uma estrutura melhor. Saúde tem que trabalhar com alguma folga, nós não podemos trabalhar no limite como nós temos trabalhado há muitos anos.
Até porque, quando se trabalha no limite, tem também uma questão, por exemplo, agora, o preço dos leitos Covid aumentou? Como é que fica nesse momento?
O custo de um paciente infectado por Covid-19 numa UTI, ele é altíssimo. Ele ocupa também o leito durante muito tempo. Então, houve sim uma negociação, já partiu da esfera federal, da tabela SUS, de se remunerar em dobro o leito crítico e o leito de enfermaria para paciente Covid. Mas esse, mesmo se remunerando em dobro, fica muito abaixo do custo. Então, como existe, a nossa saúde também ela funciona de uma maneira muito complexa, então as instituições elas dependem de subsídio, que ou é federal, ou é estadual, ou é municipal, depende de emendas parlamentares para se manter. Então, sim, o custo ele é negociado, certo, dentro da realidade do nosso atendimento, e ele é muito mais alto do que um paciente regular.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Alexandre Avino, diretor técnico do Hospital Geral. Um bom dia e boa sorte, bom trabalho por aí.
Muito obrigado, um bom trabalho para vocês também.